Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Ao sentir a impressão daquele beijo, ao qual seu rosto se teria incendiado de vivo rubor, se porventura o recebesse de Eduardo, as faces de Paulina, já habitualmente pálidas, se cobriram de lividez cadavérica. Esse beijo, que não era aceito nem santificado pelo amor, viera como sopro de ardentes e bravios páspáramos crestar-lhe para sempre o matiz virginal das faces, e estampar-lhe no rosto o selo do infortúnio eterno. O sangue todo refluiu-lhe ao coração, e largo ela ficou na mesma posição, em que a deixara Roberto, imóvel e como que petrificada. Saindo enfim daquela espécie de vertigem, levantou-se, e volvendo um último olhar para a estrada da Uberaba, divisou ao longe um cavaleiro, que vinha só dirigindo para a fazenda. Pelo que se podia julgar ao longe, era pessoa de distinção, cavalgava possante e garboso animal, e acompanhava um camarada alcando um cargueiro com canastras. Paulina, que já se havia levantado e ia se recolher, deteve-se alguns minutos para reconhecer quem era o viandante. Como vinha marchando com muita rapidez, este não levou muito tempo a chegar à porteira do curral. Quando curvou-se sobre o animal para correr a tramela e abrir a porteira, gritando: "Dá licença!" Pela voz e pela figura logo o reconheceu. Já antes seu coração lhe o estava adivinhando. Era ele? Só Deus sabe quanto esforço foi preciso a pobre moça para manter-se em pé e saudar convenientemente o cavaleiro que entrava. Cumprimentou, todavia donando do melhor modo que pôde a sua perturbação, convidou-o a apear-se e a subir para a varanda e a muito custo com passos trêmulos e vacilantes o foi acompanhando. As faces de Paulina, onde há longo tempo não assomava nem o mais leve rubor, se encenderam de repente e converteram-se em duas rosas purpúrias, o lado principalmente em que Roberto acabava de imprimir seus lábios, ardia-lhe como uma brasa viva. Considerava-se quase como uma amante infiel, e parecia-lhe que Eduardo estava vendo em sua face o vestígio do beijo que acabava de receber. E entretanto notava que Eduardo a olhava com um olhar bem diferente do de outrora, e lhe lançava vistas radas de emoção e de ternura. Pobre infeliz! Acabava de se precipitar no abismo no momento em que a mão do destino baixava, talvez, sobre ela para erguê-las ao céu do amor e da felicidade. Como, porém, aparecer Eduardo ali naquela ocasião? O que vinha ele fazer? É o que o leitor vai imediatamente saber. Eduardo, poucos dias depois da última conversa que tivera com sua mãe, fez seus aprestos de viagem e partiu para Sorocaba. Eu esperava conseguir com as fadigas, cuidados e distrações dessa longa jornada, senão o completo esquecimento, ao menos uma grande diversão a seus pesares. Sorocaba, em tempos de feira, assim como é um foco atividade e comércio, é também mansão de prazeres e divertimentos de toda a natureza. Afluência de uma multipessoas de todas as classes e procedências, é uma animação e movimento que arreina as reuniões, jogos, bailes, espetáculos e ocuguedos de todo gênero são suficientes para atordoar a cabeça de um moço e fazê-lo esquecer, ao menos temporariamente, a fada de seus sonhos, por mais enamorado que esteja. A vida do mumuladeiro é outro ou de trabalhosa, exige uma contínua vigilância, uma atividade incessante. O muladeiro quase que não larga os arreiros senão para deitar-se e repousar algumas horas. Tanger manadas de milhares de mulas brias através de imensos, inóspitos sertões por mais, serradões e campinas abertas, rodeá-las, repontá-las e contá-las todos os dias de manhã e tarde, além de outras muitas fadigas e cuidados inerentes a esse gênero de vida, é tarefa para acabrunhar as mais ativas e robustas organizações. E pouco ou nenhum tempo pode deixar para pensar em amores. Não aconteceu assim a Eduardo, que, no meio da sedução de mil festins e prazeres, e a despeito de todas as fadigas e preocupações de seu afanoso negócio, nenhum só se esqueceu de Paulina. Bem pelo contrário, tudo lhe rememorava a imagem dela, e a cada passo encontrava objetos que lhe avivavam a saudade que o consumia. Uma bonita perspectiva, um curral, uma gameleira que via em seu caminho, levava-lhe a imaginação para a fazenda de Joaquim Ribeiro e para junto de Paulina. Se bem que não se descuidasse os penosos miseres do seu gênero de vida. Trabalhava como por hábito e maquinalmente, como quem sem se desencarrega de uma tarefa, e não com aquele gosto, zelo e dedicação de quem procura promover seus interesses e adquirir bens da fortuna. O giro costumado de Eduardo nas execuções de seu negócio era passar o Paraná, percorrer alguns municípios da província de Mato Grosso, atravessar a de Goiás e entrar em Minas pelos municípios de Paracatu, Patrocínio, Araxá e Uberaba, para daqui recolher-se a Franca. Desta vez, porém, sem plano deliberado, quase sem o querer e sem o pensar, começou sua derrota em sentido inverso. Seu coração chamava para Uberaba, e para lá tangeu a sua tropa. Bem sabia que não ia senão avivar suas mágoas no teatro de seu infortúnio. Mas e assim mesmo, como passarinho fascinado pela serpente, e que soltando lamentosos pios vai descendo meu enramo até meter-se nas goelas do voraz e hediondo réptil. Chegando a Uberaba, do procurou informar-se do estado da família de Joaquim Ribeiro, e soube com prazer e consternação há um tempo que Paulina se achava ainda solteira, mas gravemente enferma, o que era motivo para seu pai andar sumamente aflito e desgoso. Eduardo logo presumiu qual era a causa do mal de Paulina, e ficou com o coração entregue à maior angústia e à mais cruel perplexidade. Aparecer a Paulina era avivar-lhe uma chaga profunda e dolorosa, a que ele não podia dar remédio algum. Era agravar para ambos uma situação já tão cruel e desesperada. Era, além de tudo isso, faltar de alguma sorte ao juramento que prestara a Roberto, pois tendo consciência de ser adorado pela moça. Só a sua presença poderia servir de estorvo ao enlace dele com sua prima. Por outro lado, considerava que no decurso de um ano as coisas poderiam ter mudado de face e tomado uma direção inteiramente nova, e que ninguém sabia o pelo interior daquela família, era bem possível que Paulina se recusasse constante e inexoravelmente a aceitar a mão de seu primo, e que este desenganado por fim tivesse desistido de sua pretensão. Nessa eventualidade tão natural, deveria ele acaso deixar que se definhasse e morresse de pura mágoa aquela por quem daria mil vidas que tivesse? Não era, pelo contrário, seu rigoroso dever voar a ela, e no caso que fosse possível, levar-lhe consolação e esperança e salvar-lhe segunda vez a existência. Bodecidamente, pensou consigo depois de um longo dia de ansiedade e hesitação. Tenho negócio e cobranças a realizar por aquele lado, e não posso deixar de far pela fazenda de Joaquim Ribeiro. Uma hora que lá me demore, poderei saber de tudo e decidirei do futuro meu e de Paulina. Jurei a Roberto em nunca servir de estorvo ao seu casamento, mas não de nunca, em casa de seu tio. Tomada esta deliberação, Eduardo montou a cavalo pela manhã, e na tarde desse mesmo dia chegou, como vimos, à fazenda de Joaquim Ribeiro. Roberto estava com seu tio na sala de jantar conversando e discutindo planos para a celebração do consórcio. O tio queria que fosses na roça sem estrondo e com muita simplicidade. O sobrinho estava para que fosse no arraial e com muito arrojo e galhardia. Graças ao crepúsculo, que descia escurecendo a sombria sala, não notaram a perturbação e o extraordinário transtorno das feições de Paulina quando veio comunicar-lhes a chegada do Sr. Eduardo. Esta inesperada vanovou o maior sobressalto no espírito de ambos, assim como para Paulina fora um raio que a esmagara.
Eduardo!
Exclamou o Roberto levantando-se com a maior surpresa e agitação. Que diabo vem cá fazer agora esse homem? Sua visita nesta ocasião era bem dispensável. De fato, disse consigo o velho, veio em bem má ocasião. O queira Deus não venha desmanchar com sua presença todos os meus planos. Na realidade, a presença de Eduardo naquela ocasião vinha alterar profundamente a situação dos indivíduos daquela pequena família. Vinha arrancar com suas mãos o bálsamo que o velho fazendeiro com paternal carinho aplicava sobre o coração da filha e que talvez com o auxílio do tempo e da ressã viesse a produzir saudáveis resultados. Vamos ter com ele, Roberto, disse o fazendeiro. Muito lhe devemos eu e Paulina, é nosso dever recebê-lo com os braços abertos e tratá-lo com toda a distinção e carinho. Saíram imediatamente a receber o hóspede. Paulina os acompanhou. Tinha apenas introduzido o recém-chegado na sala de jantar e trocava com ele as primeiras palavras de cumprimento e civilidade, quando Paulina, que se conservara em pé, trêmula quejante, a um canto desviado, deu um grito agudo e sentou-se de chofre, ou antes caiu sobre uma cadeira.
Que isso?
Que tens, Paulina? Bradou o pai atirando-se para ela. Eduardo e Roberto acudiram ao mesmo tempo.
Paulina!
Gritava o pai sustendo-a no braço e agitando-a. Era debade infeliz, não podia ouvi-lo. Pendurada no braço paterno a fronte branca pendilha-lhe é para trás como lírio esgalhado. O corpo alquebrava-se lânguido e inerte, e as pálpebras transparentes e cerradas eram como lâmpadas de alabastro, onde a luz acabara de extinguir-se. Estava profundamente desmaiada. — A cavalo já, Roberto. A cavalo e depressa. Gritou o velho. — Pegue no melhor animal que é aí. Corra já ao Beeraba e traga-nos um médico. Roberto, que em outra qualquer ocasião teria afrontado alfadigas, coriscos e raios, e teria ido ao inferno para servir a Paulina, desta vez, apesar da gravidade do caso, hesitou e prestou-se de mau humor. Seus antigos ciúmes renasciam, e suspeitas cruéis lhe atravessavam o espírito, sutras que para outro qualquer mais perspicaz há muito teriam tomado o caráter de certeza. Não seria aquele maldito hóspede a causa dos sofrimentos de sua prima e do vagado de que acabava de ser vítima? Nesse caso ele que vá, bah. Quem as armou que as desarme? No estado de irritação, de que se achava possuído contra o recém-chegado, esteve a ponto de dizer estouvadamente. Aqui o seu Eduardo, que acaba de chegar e ainda está com o animal selado, bem, em nos pode fazer esse favor. Mas o amor que consagrava a Paulina e o respeito que tinha seu tio, prevaleceram em sua alma. Daí alguns instantes Roberto galopava a rédea solta através da escuridão da noite, vomitando pragas e amaldiçoando a hora em que aparecera em casa de seu tio aquele maldito Sr. Eduardo.